Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaiselong não é divã.
Olha, já cá estamos.
Olha, aí estamos de volta, não é?
Achas que tiveram saudades nossas?
Foi rápido, imensas.
Sempre, imensas. Sempre. Tal como nós temos.
A choradeira. Enfim.
Não se aguenta. Está à quinta-feira, depois de sair o programa, é uma choradeira para ir fora.
É.
Voltem, queremos todos os dias.
Lágrimas. Mas já cá estamos. Com uma mensagem que diz o seguinte: olá às duas. Antes de mais, quero agradecer-vos pelo vosso podcast. Tornou-se o meu companheiro semanal e ajudou-me a entender muitas coisas que se passam dentro de mim. Pronto. Olha, interessante.
Ainda bem.
Também
ainda
acontece
bem.
Comigo. Por acaso também uso
e
muito
comigo.
Este podcast para me compreender. Tenho reparado que muitas vezes me sinto incompreendida nas situações do dia-a-dia, principalmente quando tento falar sobre sentimentos ou reações que não são simples de explicar. Eu consigo perceber de onde vêm essas emoções, sei que nem sempre fazem sentido racionalmente e consigo escolher não agir com base nelas. Ainda assim, quando tento partilhar isso com pessoas próximas, parece que há sempre uma tendência para corrigir ou invalidar o que sinto, como se algumas emoções fossem automaticamente erradas. Um exemplo recente aconteceu com a minha família. Um plano, que era importante para mim, acabou por ser alterado à última hora por outra pessoa e racionalmente compreendi o motivo. Não fiquei zangada ou magoada de forma consciente, mas surgiu em mim uma reação automática ligada ao ego e experiências passadas. Senti-me desvalorizada, como se não fosse uma prioridade. Percebi essa reação, entendi de onde vinha e não a projetei na outra pessoa. Quando tentei falar sobre isto com alguém próximo, a resposta não foi curiosidade ou interesse em compreender o que é que eu estava a sentir, mas sim correção. Disseram que eu não tinha razão, que estava a dramatizar ou a interpretar mal a situação. Isto fez-me sentir que não há espaço para explorar emoções contraditórias sem que sejam imediatamente classificadas como erradas. Tenho refletido bastante sobre como a ideia de certo e errado em relação aos sentimentos é muitas vezes construída social e culturalmente. A minha situação pode ser vivida de formas diferentes por pessoas diferentes. Ainda assim, esta forma de olhar para as emoções deixa muitas vezes com um sentimento de solidão e de não ser verdadeiramente compreendida, levando-me por vezes a optar pelo silêncio. Gostava de perceber como posso viver com esta necessidade de profundidade emocional sem me isolar, como lidar com a sensação de ser mal interpretada e como encontrar um equilíbrio entre aceitar que nem todas as pessoas conseguem ou querem explorar este nível de complexidade e ainda assim manter relações próximas significativas. Espero que possam ajudar com a vossa perspectiva da situação e mais uma vez agradeço-vos. Beijinhos.
E então, o que é que achaste?
Achei que esta mulher pensa imenso e elabora imenso.
É uma excelente neurótica.
Sim, sim, sim. É claro. Neurótica.
Uma excelente neurótica,
sim,
esta mulher.
Claro.
Típica neurótica.
E dizemos isso no bom sentido.
No bom sentido, claro. Claro, claro que sim.
Nós gostamos das neuróticas.
Gostamos, nós sim. Gostamos. E, portanto, eu acho que... Acho que o que ela descreve, acho que esta mensagem é importante a dela, porque eu vejo isto, para já eu própria vivi isto quando era mais nova, com a minha família e com outras pessoas, e eu acho que é uma questão que eu também vou tendo aqui e ali, pontualmente agora, mas vejo isto noutras pessoas também, não digo que seja uma coisa muito comum, mas vejo em muitas pessoas. E acho que o que ela está a descrever não é tanto um problema de comunicação ou de como é que ela se pode fazer entender. Acho que é um desencontro de estruturas psíquicas. O que é que isto quer dizer? Ela opera como uma neurótica clássica. Ou seja, ela observa aquilo que sente, ela separa aquilo que sente das suas próprias,
do que vai fazer,
das suas próprias ações. Ela reconhece de onde é que isto vem nela. Ela escolhe não atuar sobre aquilo sobre aquilo que sente. É isto que nós chamamos uma elaboração psíquica. É ela pensar sobre o que sente, sobre o que quer fazer ou não quer fazer, sobre o que está a sentir.
Sobre sentimentos contraditórios.
Exatamente. Está a pensar. Está a pensar. É isto que nós também chamamos na psicanálise a capacidade de simbolizar. O que é simbolizar? É transformar a pulsão que nós todos temos, aquela energia que nós temos dentro de nós, em palavras. É pôr palavras nesta força que nós às vezes temos, de pulsão de querer fazer coisas, ou de querer dizer coisas, ou de por aí. E ao fazer isto, nós evitamos de agir sem pensar, assim, de uma forma mais simplista. Pronto. As pessoas que estão à volta dela operam num outro registro. Operam no registro de uma certa supressão afetiva. Ou de um certo pragmatismo mais defensivo.
Sim,
nós sabemos que as pessoas.
Pá,
não exageres. Sim,
sim, não dramatizes. Bora.
É. Bem, eu fico piurça se me dizem isso. E sempre fiquei. E portanto, para a maioria das pessoas, as coisas ou fazem sentido racionalmente, as coisas ou têm uma lógica, ou então não é para perder muito tempo ali. Não só não é para perder muito tempo, como é para ser eliminado. Não é? Tipo, caga-me isso, opá, segue em frente. As coisas.
Porquê que ainda estás aí?
É, isto não é para ser compreendido, isto já passou. Não é? E para estas pessoas, que eu acho que são a maioria, as emoções não são para ser sentidas, elas são problemas para resolver. Não, ou seja, para resolver no sentido de segue em frente, não é para pensar e resolver, é. Resolver seguindo em frente, claro. Resolver não ligando.
Porque, como é que é? O que não está resolvido, resolvido está.
Exatamente. E, portanto, em vez de pensarem como ela faz, okay, eu estou a sentir coisas, o que é que isto quer dizer? Fazem, eu estou a sentir coisas, se calhar não me apetece agora estar aqui a perder tempo com isto e segue. Vou varrer para baixo do tapete. E isto... não se resolve comunicando melhor. Isto não é um problema de comunicação.
Pois.
É um choque quase entre duas formas das pessoas viverem, de se habitarem a si mesmas e de habitarem a sua própria cabeça, o seu próprio psiquismo. E portanto, quando alguém lhe diz: ah, não tens razões para estar a sentir isso, ou estás a dramatizar, ou estás a interpretar mal, isto não é propriamente uma tentativa de ajuda, embora a pessoa até possa achar que sim, tenha essa intenção. É sobretudo uma defesa contra uma certa angústia que é provocada por ela, também sem perceber. Porque uma pessoa que não gosta muito nem de falar sobre sentimentos, nem de lidar com a sua própria angústia, se alguém lhe apresenta a angústia dela mesma... Eu agora sou o tipo de pessoa que, pá, não gosto de pensar nisso, não, fujo das perturbações.
Sim,
e tu és uma pessoa que não só não foges, como até vens para mim dizer-me que te sentes angustiada ou que ficaste triste ou que não sei o quê. Ah, podes ter certeza que eu te vou pôr a andar em três tempos. Não é? Porquê? Não é porque eu não gosto de ti ou porque não te quero ajudar. É porque a tua angústia espelha a minha angústia. E tu gostas de olhar para a tua, mas eu não gosto de olhar para a minha. Não é?
Sim, sim.
Aquilo que os outros trazem espelha sempre as nossas coisas. E se eu estiver em paz com a minha angústia, eu vou acolher-te, na boa. Ou se estiver suficientemente em paz. Se eu não estiver em paz com isso, eu não vou conseguir acolher isso bem. E portanto, o que ela está aqui a fazer sem saber é a nomear emoções que muitas vezes são contraditórias, não é? Como é da natureza humana, está a mostrar que consegue senti-las sem ter que agir sobre elas, portanto ela tem uma capacidade de conter emoções que são contraditórias sem ir a correr, ter que agir sobre isso, claro, para se livrar dessa angústia, e ao expor uma certa complexidade psíquica, ou ao revelar uma certa complexidade psíquica, expõe a simplicidade deles. E isto, ou seja, ela mostra que é possível ser irracional, digamos assim, sem colapsar. Uhum. Ela mostra que nós não temos que ser sempre... A lógica não vigora em tudo, não é? Muito menos nas questões psíquicas. E, portanto, é possível haver ambivalência, é possível a pessoa sentir uma coisa e o seu contrário pelo mesmo assunto, sem ter que resolver essa questão imediatamente. Não é? Porque quando a pessoa diz, opá, esquece, estás a dramatizar, ela quer resolver uma situação que está ali a acontecer e que ela não sabe lidar, então resolve-a assim, enxutando-a. Ao contrário desta ouvinte, que é, não, eu não quero enxutar, eu quero pensar sobre isto, eu quero perceber o que é que se passa, porque é que eu estou tão ambivalente, por exemplo, em relação a isto. Uhum. Não é? Só que quando ela expõe isto a uma pessoa que não tem capacidade barra vontade de acolher, é enxutada. Uhum. Ela vai, manda o menino com a água do banho, vai aquela situação e vai a pessoa também, não é? E portanto, isto é um bocadinho insuportável, eu compreendo, para quem se constrói como é ouvinte, precisamente é insuportável para ela que se constrói a olhar para dentro e é insuportável para o outro que se constrói a olhar para fora. E
há aqui uma incompatibilidade.
Ah, por isso é que eu estava a dizer que não é uma questão de comunicação, é uma questão de estrutura, tem a ver do modo como as pessoas estão na vida. Claro. E ela é constantemente invalidada, não porque esteja errada, mas porque eventualmente pode ameaçar um certo equilíbrio da outra pessoa, porque estas pessoas, claro, equilibram-se assim também, injustando as coisas.
Ela traz desconforto.
Que... Claro, não. Claro. E portanto, quando ela diz que se sente desvalorizada, mesmo sabendo que racionalmente a outra pessoa até tinha razões para alterar o plano, não é? O que ela está a pedir é qualquer coisa muito específica, que é, ela está a pedir para ser, de algum modo, está a pedir que alguém testemunhe que ela se sentiu desiludida, apesar de compreender porque é que o plano foi alterado, sem tentar consertá-la. Ela, tipo, eu só estou a comunicar.
Sim.
Acolhe a minha comunicação.
Sim.
Eu não quero que tu. Eu não tenho um problema para ser consertado. Eu não tenho. Não é preciso curar nada. Eu estou só a dizer que, pá, compreendo porque é que isto foi desmarcado. Pá, mas fiquei um bocado na merda. Não é? E isto, na verdade, pode parecer simples, mas não é simples. Não é simples no sentido, não é comum. Não é comum.
Pois.
Porque normalmente o que as pessoas fazem é, eu estou-te a comunicar que fiquei na merda, como não quer estar na merda, agora diz-me qualquer coisa para eu deixar de estar na merda. Não é? E o que ela está a dizer é, não, olha, acolhe aqui a minha desilusão, sem estares a tentar...
Sim. Olha aqui as coisas que eu senti.
Exato. E as coisas que eu senti não é para pôr os pensos rápidos, não é para dar as palmadinhas, mas também não é para me enxutares. E isto... É raro que alguém venha já com isto tão mastigado como o ouvinte, e é raro também que alguém do outro lado, que tenha pouca tolerância a uma certa ambiguidade, acolha isto bem.
Uhum.
Também, não é?
E vamos dizer que a maior parte das pessoas é assim.
É assim, sim. Eu acho que a maior parte das pessoas, de facto... Porquê? Porque testemunhar o sofrimento do outro... ou mesmo que seja o desconforto, de facto exige que a pessoa tenha uma certa tolerância à ambiguidade. Porquê? Porque nós não compreendemos sempre o sofrimento do outro, mas será que precisamos de compreender o sofrimento do outro para poder acolhê-lo? Não podemos acolher sem compreender, não é? Ou sem concordar, que ainda é outra camada.
Sim.
Não é? Portanto, aceitar que alguém pode sentir X e Y ao mesmo tempo, não é? Uma coisa e o seu contrário ao mesmo tempo, sem que isso seja contraditório ou problemático, existe de facto uma certa tolerância a um não saber e um acolhimento puro e duro, não é? E depois, esse acolhimento também pode gerar uma certa ansiedade e, portanto, sermos testemunhas de uma perturbação ou de um sofrimento de alguém exige também conter esta ansiedade, que é a ansiedade de poder ouvir sem ir a correr tentar tratar. Uhum. Né? Isto é uma coisa que psicoterapeutas conhecem bem, porque faz parte da nossa formação, que é de facto tolerar a ambiguidade, tolerar o não saber porque é que o paciente está ou o que é que ele está realmente a querer dizer, contermos a nossa ansiedade para não irmos a correr dar colinho ao paciente. E é a mesma coisa. Se nós temos um amigo que se senta à nossa frente e está a relatar qualquer coisa que o faz sofrer, eu percebo que o nosso primeiro ensejo seja do tentar dar um conforto, mas muitas vezes ouvir é quanto basta. Só que ouvir, só ser quanto basta, implica uma série de coisas. Isto implica tolerar a ambiguidade, conter a ansiedade, implica renunciar a este lugar de corrigir o outro.
Pois.
De uma coisa meio assimétrica. Não, tu estás mal, eu estou bem, eu vou corrigir-te, não é? Que é aquela coisa do de algum modo coloca numa certa posição de inferioridade quando a pessoa está só a tentar desabafar. E coloca, é como se dissesse, eu sei melhor do que tu aquilo que tu estás a sentir, então vou corrigir-te. E acho que este simplesmente, entre aspas, estar presente sem fazer nada é uma coisa que não é para toda a gente.
Eu diria até que essa relação talvez nós só consigamos ter como psicoterapeuta mesmo.
Sim, eu acho que a maior parte das pessoas não tem todas estas,
pois
não é? E mesmo muitos psicoterapeutas não têm.
Pois, exato, nem okay. Todos. Exatamente.
Não têm, e eu todos. Posso dizer que não é fácil. Tu veres ali uma pessoa que está num sofrimento profundo e não é fácil. E às vezes não. Eu às vezes não consigo.
Uhum.
Mas é uma coisa que tenho que me lembrar sempre. Não é? E tanto me lembro sempre que trouxe para aqui. Foi o que me lembrei quando estava a preparar esta mensagem. Porque de facto, nós, as pessoas no geral, não têm que ser. Não são treinadas, como, nem formadas como nós somos para saber isto.
Uhum.
E é por isso é que às vezes é difícil.
Pois.
E portanto,
e a vida obriga-nos a andar para a frente, não é? Esta nossa ouvinte está constantemente a desacelerar para pensar.
É, mas a vida, quem nos obriga somos nós mesmos.
Pois,
porque não sabemos isto.
Exato, claro. Eu só estou a dizer aquilo que acontece.
Mas tens razão. Ela está sempre a fazer este exercício de pôr um travão.
Sim.
De calma, não.
Deixa-me pensar
só
o que é que eu senti sobre isto. Deixa-me pensar o que é que eu senti sobre isto.
É, só que quando ela diz, deixa-me pensar o que é que eu senti sobre isto, e quando depois quer partilhar isso com alguém,
não
tem contracena.
Claro que não. A pessoa já vai lá à frente.
Pois. E depois ela sabe que se vai sentar com alguém e alguém lhe vai dizer, ah pá, caga nisso. Não é esse tipo de contracena que ela quer ou que ela precisa. Não é? E acho que a maior parte das pessoas, de facto, não têm estas capacidades, não porque elas sejam más.
Não
têm um aparelho
psíquico. Não estamos formatados
para
isso.
Exato, necessário para isso. E algumas não são maduras o suficiente para isso, e algumas não.
Não estão para
N razões. Isto por um lado. Por outro lado, eu acho que, e acho agora por experiência própria, quanto mais nós elaboramos sobre a nossa vida, se calhar a nossa vida psíquica, se calhar mais solitária ela tende a ser. Não é obrigatório, mas tende a ser. Isto é de estrutura. Eu acho que uma pessoa que é estruturalmente orientada para pensar nas coisas, para ir a fundo, para dar um nome àquilo que sente, que me parece que é o caso desta ouvinte, as pessoas tendem a ser mais sozinhas. Justamente porque a larga maioria das pessoas não faz isto. E isto não significa que ela seja a boa e os outros sejam os maus.
Claro.
São estruturas diferentes, não é? E quanto mais nós nos conseguimos observar, quanto mais nós conseguimos separar o que sentimos de modo como agimos sobre isso, quanto mais conseguimos até compreender as nossas próprias contradições e as nossas próprias ambivalências, mais raro se torna encontrar interlocutores à altura destas complexidades. Portanto, a complexidade, para a pessoa que é complexa, não é bom nem mau, é o que é o que ela é. É qualquer coisa que tende a deixar-nos mais sozinhos. Agora, ela diz, gostava de perceber como é que eu vivo com esta necessidade profunda, com esta necessidade de profundidade emocional sem me isolar. E a minha questão é, será que a questão não poderá passar por aceitar que algum nível de isolamento é inevitável? Uhum. Não é? Porque o que ela parece estar a pedir é como é que eu posso ser completamente eu mesma e ser completamente compreendida por toda a gente? E a resposta mais honesta que eu posso dar é não pode. Não pode. E é importante aceitar o limite da vida, os limites da vida. E aqui mais uma vez há um luto que é importante fazer, que é o luto da fantasia de que podemos ser totalmente e cabalmente compreendidos. De que existe alguém, a família, o parceiro, um amigo, que vai testemunhar toda a nossa complexidade interna sem precisar de a simplificar. Há alguém na vida, uma pessoa, que pelo menos essa pessoa vai compreender de A a Z aquilo que eu sou, e sem eu precisar de ser menos, sem eu precisar de simplificar um discurso, sem eu precisar de, enfim, sem eu poder ser acolhida, podendo eu ser acolhida. E eu acho que essa pessoa não existe para ninguém. Para ninguém. Acho que nem o analista é essa pessoa, porque também o analista não compreende na totalidade. Ele escuta a partir de uma posição que é específica e privilegiada. Uhum. E portanto parece compreender na totalidade, mas também ele não compreende a totalidade, porque a totalidade não existe. Porque compreender a totalidade é achar que nós somos sempre as mesmas pessoas.
Pois.
E nós não somos
ou
sempre.
Ou ser aquela pessoa.
Sim.
Nós não somos as outras pessoas, não?
Sim.
Nunca compreendemos na totalidade.
Não, porque só a pessoa é que tem acesso à sua vida interna. Pois. E mesmo assim não são muitas, não é? Como se vê.
Sim.
E portanto aqui eu acho que aqui o equívoco dela é em usar as relações familiares para qualquer coisa que talvez só as relações analíticas ou psicoterapêuticas possam fazer.
Exato.
Porque um psicoterapeuta, um psicanalista, está numa posição privilegiada para olhar para dentro daquela pessoa. Porque em teoria, numa relação terapêutica boa, a pessoa traz... Uhum. O mais possível de si.
E no limite, porque é pago para isso.
É porque é pago para isso. É porque é pago no sentido em que a pessoa lhe dá acesso a isso. Uhum. Não é? E se a pessoa está a dar acesso ao terapeuta a variedíssimas áreas que não dá acesso a mais ninguém, pois de facto parece que o terapeuta sabe tudo sobre ela. Mas não há tudo, tudo não existe. O absoluto não existe.
Tem ferramentas técnicas para acompanhar.
E porque ela se calhar mostra mais ao terapeuta que mostra aos outros, não é?
Se calhar é esta pessoa, não.
Se calhar esta pessoa não.
Esta pessoa
mostra a toda a gente.
Mostra a toda a gente, sim.
Eu acho é que nós, e eu vejo isto muitas vezes a acontecer, sobretudo de pessoas que são muito ligadas à família, que é acharem de facto que a família pode acolher uma série de coisas que a família não está preparada para acolher, nem é a função da família acolher. Eu acho que talvez a família dela não esteja preparada para acolher esta complexidade psíquica que ela tem, porque a família, regra geral, tem uma outra função. A função da família é uma função de pertença, uma função da história partilhada, é a função dos vínculos primários. Não é da elaboração emocional profunda, isso é para outras relações. Ela está à procura. Havia uma música nos anos 80 que era Looking for Love in all the wrong places. E não é que a família seja um wrong place, um sítio errado, mas é um sítio que não vai devolver aquilo que ela quer, porque não está lá para isso. Nunca o familiar não, a família não existe para isso. Para as grandes relações profundas, para as grandes amizades, para as grandes elaborações. Não, a família é até o oposto.
Uma família de filósofos e psicólogos e psicanalistas.
Assim, mesmo assim, olha, em casa de Porreiros Espeto de Pau. Quando a gente leva para a família material que se calhar pode ser trabalhado em análise ou comentado com alguém que nos conheça profundamente. Está a pedir coisas que eles não podem dar. Não é? E depois ressente-se porque eles não dão. Mas eles não dão porque não é a função deles. Não estão lá para isso. Se calhar não são esse tipo de pessoas. Têm outra estrutura que não a dela. E portanto, o problema não é tanto da família, é talvez a expectativa dela, que está ali um bocadinho desfocada. E talvez esta dificuldade que ela tem de aceitar que não, nós não podemos ser vistos na nossa totalidade. Porque também somos seres em constante mudança. E aquilo que se calhar é uma totalidade hoje, amanhã tem outro limite. E portanto, quando ela diz que acaba por optar pelo silêncio, a sensação que eu fiquei é que ela opta pelo silêncio como se o silêncio fosse uma derrota. Mas e se o silêncio não for uma derrota? E se o silêncio for aqui, de facto, às vezes a escolha adequada em certas situações? Não é? Porque não é na família que ela tem que colocar estas coisas. Não? E, portanto, talvez o silêncio possa ser uma forma madura de reconhecer, epá, eu, esta pessoa e este contexto não são os mais indicados para eu falar sobre isto ou para eu colocar este meu material, digamos assim. Sim, portanto, se calhar vou guardá-lo.
É possível ter relações com essas pessoas sem aprofundar,
claro,
constantemente.
É possível, e pelos vistos é a única possibilidade, não é? É a única hipótese que ela tem.
Sim, é às vezes estas elaborações temos mesmo de fazer sozinhas.
Ou sozinhas ou com outras pessoas. Não é? Com pessoas.
Mas sozinhas. Não quer dizer que estejamos isolados do mundo.
Não, exato, exatamente. Quer dizer só que não é ali.
Pois, há certos pensamentos que só nos pertencem a nós. E nós podemos estar ali, elaborar sobre eles.
Sim,
e perdermos.
Mas eu também compreendo que ela quer elaborar isto com alguém. Mas o alguém não é a família.
Pois.
Não é esta família
alguns
dela.
Alguns amigos também não são preparados para isso.
A maioria das pessoas não é.
Pois, é isso.
Não é? Por isso é que a gente diz que tem dois ou três amigos, com sorte. Não é? É porquê? Porque se calhar são aquelas duas ou três pessoas com as quais nós nos sentimos acolhidos, na nossa complexidade ou na nossa simplicidade. Não interessa.
Tem a mesma estrutura.
Exato, exatamente. Ou, não tendo a mesma estrutura, também... sim, desculpa, ia dizer a mesma coisa. Têm a mesma estrutura, pois. Exatamente. Encontram-se, há ali um encontro. Mesmo que não sejam exatamente iguais, há ali um encontro. E, portanto, eu acho que aqui é dela pensar, será que este é o contexto certo para eu pôr isto? É? Será que esta pessoa... tem capacidade e uma estrutura que vai acolher isto sem que eu me sinta enxutada de algum modo, não é? Ou
desvalorizada
de algum modo. E portanto, às vezes a pessoa fica calada e o silêncio não é sempre repressão, às vezes até um certo discernimento, não é? É saber que nem todos os lugares são lugares de profundidade e que nem todas as relações são relações de profundidade e que há relações que funcionam muito bem noutros registros. Num registro de afeto e até de partilha e de quotidiano e de humor e de presença física sem elaboração emocional, não é? Mas que funcionam bem também e que também são boas e também são muito importantes. Ninguém aguenta tanta elaboração também, não é? Ninguém aguenta tanta verdade. Não há tantas. A pessoa fica muito chata para si mesma até. E portanto, a questão não é tanto como é que eu falo com toda a gente sobre tudo, mas é mais com quem é que eu posso falar e sobre o quê. É uma questão de lugares. Não é? E portanto, nem todas as relações têm que funcionar ao mesmo nível, e isto não é empobrecimento, é um certo realismo. Não é? Perceber que se calhar num primeiro nível está até a própria relação analítica, psicoterapêutica, não é? Porque, de facto, aí sim é um lugar de elaboração máxima. É para isso que ela lá vai. Aí tudo pode ser dito, tudo pode ser explorado, tudo pode ser contraditado, tudo pode ser feito sem julgamento, sem correção. É ali que ela põe toda a sua vontade de ser cabalmente compreendida, sabendo que também cabalmente não existe. Mas é o máximo até onde, é que ela, até onde ela pode ir na sua elaboração e no acolhimento. Depois, eu acho que a um outro nível, as amizades, aquelas amizades robustas, não é? Que são raras.
Pois.
Que são raras. Que são aquelas pessoas que são capazes de testemunhar a nossa vida e as coisas que nós trazemos sem ter esta necessidade de estar sempre a corrigir. Talvez tivermos duas, três pessoas assim na vida inteira, acho que é uma sorte.
Normal.
Não é? Depois temos as pessoas das relações afetivas, até significativas, mas que são as familiares, as relações românticas, com um parceiro ou com parceira, podem ter momentos de profundidade, sobretudo as do parceiro, mas não são lugares primários de elaboração. Funcionam muito bem, ou podem funcionar muito bem, noutros registros. Sendo que as relações com o parceiro podem ter e devem ter muitos pontos de elaboração, mas lá está, também ter o cuidado de deixar alguma coisa por dizer. Deixar algum espaço individual também. Não tem que contar sempre tudo ao parceiro e ter que partilhar todo o pintelho. Opa, mas não há paciência, sim, não é? E depois as relações funcionais. Que na verdade a nossa vida, a maioria das relações que nós temos são funcionais. São as relações com os colegas, com os conhecidos, com o senhor da mercearia, com o senhor da padaria, da família alargada, da vizinha. A maioria das pessoas que está na nossa vida é assim. São relações que funcionam na cordialidade, na urbanidade, na funcionalidade, de onde não se espera nenhum tipo de profundidade, mas que também fazem parte da nossa vida e que são muito importantes. Porque nós precisamos de profundidade como precisamos da futilidade e como precisamos do que é intenso e do que é difícil de digerir, como precisamos do absoluto nada, zero.
Da leveza.
Da leveza, exatamente. E, portanto, o problema aqui começa quando nós temos que garantir que um nível mais profundo ou que o nível funcional funcione como um nível mais profundo, quer dizer, quando há aqui uma mudança de lugares e quando ela se questiona como é que nós como encontrar equilíbrio entre aceitar que nem todas as pessoas conseguem explorar este nível de complexidade e ainda assim manter relações próximas. Acho que a resposta não é equilíbrio. A resposta é luto. Luto de quê? Luto por ter de abdicar da fantasia de ser completamente compreendida. Não é? Luto de ter de escolher ou um silêncio parcial ou um conflito. Não é? O luto de reconhecer que as pessoas mais próximas da família podem ser também as menos capazes de receber a complexidade dela. E depois, a partir daí, compreender que ela pode ter relações próximas com pessoas que não a compreendem completamente. Mas estas relações podem ser próximas e boas. Porque as relações com colegas são próximas no sentido em que as pessoas estão muitas horas juntas.
Todos os dias juntos.
Não é? Portanto, há uma proximidade um bocadinho enxertada, mas que existe, que está lá. Aquelas pessoas estão durante muitas horas no nosso quotidiano. E nós não estamos calados com essas pessoas, mas conhecemos as pessoas, não conhecemos no seu íntimo, mas conhecemos. Essas relações também podem ser boas e têm um lugar importante na nossa vida. E aceitar também que a proximidade não se mede apenas pela profundidade emocional. Senão lá está, senão então não tínhamos ninguém na vida.
Pois.
Não, é? Não falámos com ninguém. E que há outras formas de intimidade que não passam por esta elaboração psíquica partilhada. Eu compreendo que para uma pessoa com a estrutura dela a intimidade seja isto.
Claro.
E está ok. Mas não é a única forma.
Ela quer reciprocidade.
Claro. Era que ela quer ser compreendida na sua complexidade e está no seu direito. Era que quer ser totalmente compreendida por toda a gente. É o total. Mas isto não existe. Mesmo nos amigos mais próximos, há alturas em que nos sentimos mais próximos de uns e menos de outros, e até nos sentimos que, se calhar em determinados temas, somos mais compreendidos por uns e menos por outros. Portanto, isto é dinâmico.
Sim, claro.
Não é uma coisa fechada.
Pois não.
E, portanto, o que era importante que ela pudesse pensar é que ela pode amar as pessoas e pode ser amada pelas pessoas sem esperar delas aquilo que elas não podem dar. Não têm para dar, que é o caso, pelos vistos, da família. Não é? E acho que... É porque se não for assim, há um certo risco dela cair quase num certo... Uma espécie de elitismo psíquico, digamos assim.
Pois.
Em que entra ali um bocado numa certa dicotomia que aí se empobrece, que é eu consigo elaborar, eles não.
Sou eu é que consigo chegar a um patamar.
Exatamente. Eu tenho profundidade, eles têm superficialidade. Eu tolero a ambiguidade, eles precisam de certezas. Não é? Fica ali tudo num preto e branco que isso sim empobrece. E portanto, eu acho que isto é o caminho que leva à pessoa a começar a ninguém me compreende porque eu sou demasiado complexa. Não é? Mas acho que aqui não é uma questão de ser superior ou inferior, é a diferença. Essa diferença é que ela parece-me estar a ser também difícil de pensar, não é? Porque ela funciona de uma forma, eles funcionam de outra. Nenhuma é melhor, são só diferentes e, em alguns registros, incompatíveis. E a tarefa dela não é educar as pessoas à volta dela a funcionarem como ela, é encontrar as pessoas que já funcionam de uma forma compatível e aceitar que há outras que funcionam de forma diferente. E que nas que funcionam de forma diferente, não vale a pena ela ir com a sua complexidade se depois não vai ser acolhido. Também é interessante perceber porque é que, se ela tem noção de que isto é assim e tendo a noção, para que é que ela está a querer meter o recio na pesga?
Na verdade, ela também não está a acolher a simplicidade do outro.
Exatamente. E, portanto, acho que aqui, quando ela pergunta como é que se vive com esta necessidade sem se isolar, talvez ela também se possa questionar é porque é que eu preciso que a minha família esteja sempre a validar a minha experiência interna. Acho que esta pergunta é bastante importante
e dura
para ela, porque se ela não precisasse desta validação.
E eu acho que para todos nós, se calhar todos nós a certa altura fizemos essa pergunta.
Ah, claro.
Porque é que a nossa família não nos valida constantemente?
É uma marca da adolescência que eu acho que nós levamos muitas vezes para a vida adulta.
Sim, sim.
Que é, ninguém
sim.
me compreende, a minha família não me compreende, eles não percebem nada, porque é que eles não me veem como eu sou. E talvez nesta ouvinte ela esteja a precisar de se separar desta família, separar internamente desta família, não é? De dizer, mas porque é que eu também preciso que eles me compreendam? Não é? Eu não posso
só
estar com eles... É, lá está, é meter o recio na rua da Betesga, não encaixa.
Uhum.
São peças do puzzle que não encaixam e ela está, continua a tentar encaixar. E já percebeu que aquilo não encaixa, mas continua a tentar encaixar. E portanto.
Ela quer mudá-los.
É, se ela não precisasse tanto desta validação, quer que seja que eles dissessem, também não fazia tanta. Era-lhes indiferente, não a afetava desta maneira. Não é? E portanto, o que está em jogo aqui não é eles não me compreenderem, é eu preciso que eles me compreendam para eu me sentir válida. E isto é que é o busilis, não é? Porque, e aí sim há trabalho a fazer, porque a validação da nossa experiência não pode depender do reconhecimento do outro. Não é? E o que ela descreve como incompreensão, na verdade, pode ser assim, pode ser de facto uma dependência do olhar do outro para que ela se autorize a ser exatamente como é e a sentir como sente. E isso de facto, essa dependência a gente resolve no divã. Não é nos jantares de Natal com a família. A dizer coisas muito interessantes à espera que eles retenham uma reação.
Sim.
Que não se sabe qual é. Mas eu vejo isto muito a acontecer nos consultórios, os pacientes trazem muito isto, esta coisa de ficam mágoas grandes e causam, às vezes até muitos atritos ou retiradas das pessoas, como esta ouvinte, não é? Como é que eu vivo isto sem me isolar? As pessoas ficam de tal maneira magoadas que ou agem sobre isso sem muito pensamento e agem, discutem, tu não me compreendes, não é? Ou então há uma certa retirada que é. Eu vou assim como assim, também não me compreendo, eu não vou dizer nada. Só que isto não é pacífico, não é uma retirada pacífica, não é depois de pensado, não é pensar, epá, eu não vou estar com estas conversas porque ninguém me vai dar saída, eles também não vão compreender e está ok. Também, está ok ter conversas mais banais e mais normais e está ok, é assim, é suposto ter conversas banais. Ela não tem este pensamento.
Pois não.
É uma retirada magoada. É uma retirada do... Também, olha, sim, ninguém me compreende, também. Como é que eu faço isto agora sem...
Como é que eu vou ter... Como é que eu me vou relacionar com estas pessoas se não for...
Exatamente.
Da forma que eu sei relacionar-me.
Exatamente. Portanto, sim, compreendemos esta ouvinte.
Ai, compreendemos, sim.
Compreendemos. Não estamos a tentar corrigi-la.
Eu acho que todos nós já estivemos dos dois lados da barricada.
Perfeitamente. Eu estive seguramente.
Pois.
Não estamos aqui a tentar corrigir a ouvinte e a dizer move on. Estamos só a sugerir que ela pense de onde é que vem esta necessidade de ser óbvio, de colocar, de se colocar em sítios onde não pode ser lida. Porque é que ela precisa que a família veja toda a sua complexidade? O que é que ela está a tentar mostrar? O que é que ela quer receber do outro lado? Acho que são questões importantes, já que ela gosta de pensar na sua complexidade. Deixamos aqui também questões complexas para ela.
Sim. Olha, gostei muito deste episódio. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Chaise Longue, não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.